Sou eu, formando o trio de ataque aqui do CBN Curitiba Esportes com o Ayrton Batista Júnior, o Tusca e daqui a pouco o Carneiro Neto ao vivo. Olá, Tusca, bom dia.
Bom dia, Gil Rocha.
E daqui a pouco tem um reforço no nosso ataque. Hoje nós vamos com quatro no ataque. O meio-campo é com você. Participe pelo WhatsApp 991-65-2170. É a retaguarda com os trabalhos técnicos do Carlos Henrique Alves da Cruz. E o nosso Nazid, que está aqui também hoje na, como é que se diz aí, no Cinematografia. Grande Nazid.
Nosso diretor de imagens.
Nosso diretor de imagens. Tá com a camisa linda, cara. Fiquei com inveja da camisa do Nazir de hoje. Tusca, vamos lá? Quem é o nosso convidado aqui, especialíssimo nessa edição do CBN Curitiba Esportes?
Especialíssimo e especialista em futebol paranaense, conhece muitas histórias do nosso interior e, por ser um especialista em futebol paranaense, fará a rodada dupla nesse final de semana. Vai narrar Rio Branco e Atlético amanhã, 16h, na Estradinha em Paranaguá. E Coritiba e Arucô, de Maringá, domingo às 16h no Couto Pereira. Ele é Carlos Martins. Bom dia, Carlos Martins.
Bom dia, Tusca. Bom dia, Gil. Amigos da CBN Curitiba. Com muita satisfação, com muito prazer e, acima de tudo, honrado de estar podendo integrar esse timaço da CBN nessa largada do futebol 2023, a CBN marcando presença, isso é significativo, até pela história do rádio esportivo de Curitiba, né? E a CBN não poderia estar fora, naturalmente, desse processo.
Você que trabalhou na Rádio Clube Paranaense, na lendária B2, né? Teve a sua passagem aqui pelo Rádio da Capital, também comandou transmissões do Campeonato Paranaense pelo sistema Sport TV Premier do Grupo Globo, né? Então, e você chegando agora para a equipe da CBN. Enfim, quanto tempo de futebol paranaense, Martins?
Rapaz, agora pegou 42 anos. 42 para 43.
Que isso, hein?
1980, por aí.
Minha primeira transmissão foi em 1979. 79.
Lembra o jogo?
O primeiro jogo que eu narrei foi em Curitiba.
Ah, é?
Grêmio, Maringá e Colorado.
Na Vila Capanema.
No Dorival de Brito e Silva. Mas o que eu narrei mesmo, agora tem um dado interessante aí, Gil e Tusca. O primeiro jogo que o narrador começou a me incentivar a narrar foi na Estradinha, no Nelson Medrado Dias, em Paranaguá.
Opa, coincidência.
Eu era repórter de pista e o narrador, o Jurandir Gomes, vai da pista, narra um trecho. Ele era meio malucão assim no meio da transmissão. E eu lembro bem desse dia porque chovia demais. E naquela época não tinha essa, né? Debaixo de chuva mesmo, no campo. Então a primeira incursão no rádio para tentar narrar um jogo foi em Paranaguá.
A emissora que você defendia na época era a
Rádio Jornal, que nem existe mais.
É.
Rádio Jornal
de Maringá.
Maringá.
E era o Antônio Paulo Puca?
Era concorrente, era adversário. É. O Rádio Esportivo do Paraná, e vocês sabem muito bem disso, sempre foi muito forte.
Sim.
Né? E forte a partir da capital, a partir de Curitiba, com equipes lendárias que tinham aqui. E isso se disseminava pelo interior, contaminava positivamente. E Maringá estava exatamente nesse cenário. E tinham equipes lá de futebol extraordinárias, né? Até porque o futebol, e uma coisa puxa a outra, o futebol vivia momentos extraordinários também, né?
Olha a mensagem que chegou aqui do Gilberto Andreasa. Eu, com essa voz, teria 16 namoradas.
Então, alguém está com 32. Ou pelo menos com 31.
Pelo menos com 31, né, cara? Carlinhos, são novos tempos, né, evidentemente, mas a gente sempre traz essa bagagem, essa experiência. Eu sei que o Carlinhos foi sempre se atualizando, né, um profissional muito gabaritado, muito conceituado. E estamos aí com o Campeonato Paranaense. E falando em Estradinha, o futebol paranaense, ou seja, o campeonato estadual, né, ele é sempre um retorno às tradições. Né?
As tradições.
Isso eu acho muito bacana no estadual, né?
Eu acho. Lá em Paranaguá, principalmente, pontuando essa questão, tudo bem, tem o gigante do Itiberê, o Rio Branco andou mandando jogos lá, mas a sensação que a gente tem é que o próprio torcedor de Paranaguá é apaixonado pelo Medrado Dias, pela Estradinha, é ali que ele gosta, né? Então, a gente
bafo
sabe...
Bafo na nuca, né?
Bafo na nuca, isso já dá um tom do que o Atlético vai enfrentar amanhã lá na largada do campeonato, né?
Sim, e o fato do Atlético ter o time titular vai atrair um público ainda maior para a estradinha, né? O torcedor do Paranaguara vai com certeza. Bom, agora não tem a conversa de time de aspirantes, né? Então nós queremos ganhar do time principal do Atlético.
Aliás, isso valoriza o campeonato, né?
Ah, sim.
Que bom que o Atlético vem com o time principal, com o calendário grande que tem para 2023. Mesmo assim, com o time principal
no campeonato paranaense. Sim, eu acho até que, por exemplo, tá, vai ter um jogo lá da Copa ou alguma coisa, e daí tem que viajar para Pato Branco, por exemplo. Aí tudo bem, manda uma equipe alternativa, normal, né? Mas o grosso mesmo com o time principal, jogos importantes com o time principal, né? Desde o começo, isso é muito bacana. E domingo no Couto. Já vamos tirar o Corinho do Carlinhos na primeira rodada, né? O Nelton viajou e falou, Carlinhos, é com você.
Tá em forma mesmo, né? Aproveita.
Isso.
Então, Carlos Martins, então, a
rodada
voz da
dupla,
CBN.
Rodada dupla
no final de semana, Rio Branco e Atlético, Curitiba e Arucu, Samurai Black.
Samurai
Black. Torcedor paranaense.
Daqui a pouco a gente fala com o Carlinhos mais sobre o Campeonato Paranaense. Jonathan tá aí, são 11 horas e 42 minutos.
Se tu escolhe a vida.
Estamos de volta, 11 horas e 45 minutos. Susca, vamos ao noticiário agora. Copa São Paulo de Futebol Júnior. A dupla Atletiba passou para a terceira fase.
Ontem o Curitiba derrotou Vitória da Conquista em Suzano. Curitiba 2, Vitória da Conquista 0. Um gol em cada tempo. Marcos Sátiro, 1-0. Herbert fechou a conta. Dois jogadores, dois atacantes do time sub-20 Alviverde. E o Atlético bateu o Guarani em Barretos. Atlético 1, Guarani de Campinas 0. Gol do meia argentino Kevin. Tem um argentino no Atlético, é o Kevin. Em outras partidas se destacou o atacante espanhol Juan Torres. Curitiba 2, Vitória da Conquista 0. Atlético 1, Guarani 0. Terceira fase amanhã. O Curitiba pega o Novo Horizontino, 3 da tarde em Guarulhos. O Atlético encara o Grêmio de Porto Alegre, 5h15 em Franca. Começa a acelerar a copinha. Dois em dois dias agora. Curitiba e Novo Horizontino amanhã, 3 da tarde. Atlético e Grêmio, 5h15. Nós aqui na Central da Bola do Futebol Globo CBN estaremos atualizando para a torcida do Atlético e do Curitiba amanhã a participação dos paranaenses na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Gil Rocha.
2-0 do Curitiba, 1-0 do Atlético. Os dois agora sobraram 32 times, depois vão sobrar 16. Campeonato Paranaense. Vamos confirmar então os jogos da primeira rodada, 3 partidas amanhã.
4 da tarde, Rio Branco e Atlético em Paranaguá, 6h30, Cascavel e São Joséense em Cascavel, também às 6h30, Maringá e Foz do Iguaçu em Maringá. E já vou passando também as de domingo, de Rocha, 3 partidas, 4 da tarde no Couto Pereira, Curitiba e Arucô, o estreante, vice-campeão da segunda divisão estadual. Também às 4 tem Londrina e Azures de Pato Branco em Londrina, às 6h30, Operário e Cianorte em Ponta Grossa. Lembrando que na primeira fase, turno único, 11 rodadas, os 8 primeiros colocados avançam para as quartas de final, os 2 últimos caem para a segunda divisão do Campeonato Paranaense.
Tusca, antes da gente continuar no futebol paranaense, tem bastante mensagem aqui, eu vou adiantar uma para você. O Ramos, falando assim, Tusca, Carneiro e Gil. Olha que brincadeira aquele time que o Flamengo botou em campo contra o Audax. Esse time aí não chega a lugar nenhum, mas acho que o Flamengo vai... A gente fala, eu trouxe esse assunto agora porque a gente
reserva,
falou do Atlético, né?
É.
O Flamengo vai começar, mas acho que não vai disputar o campeonato só com o time reserva, né?
Por tá causa poupando de o calendário entre clubes que vai começar em fevereiro no Marrocos, né? Ontem começou o Campeonato Carioca.
Então é
o
isso.
O Flamengo bateu o Audax no Maracanã por 1-0 com 23 mil torcedores, um ótimo
então,
público.
Então, achei bonita a presença do torcedor lá. Tusca, então, dá uma olhada aí
nas mensagens
para a gente atualizar daqui a pouco. Confirmando, então...
Calma aí rapidinho, Gil. Então, disseram que o rádio de Ponta Grossa revelou Carneiro Neto e Nestor Batista, entre outras feras. Nosso ouvinte John está mandando aqui. Sim, confere.
Confere?
Confere.
O rádio de Ponta Grossa revelou Carneiro ou o Carneiro, o jogador de futebol, foi revelado em Ponta Grossa? Nós temos que ver isso. Não sei se ele não foi...
Não, o Carneiro trabalhou na rádio de Ponta Grossa.
Trabalhou na rádio de Ponta Grossa.
Bom,
você sabe mais que o Carneiro.
Sim, não, aí ele se mete a discutir comigo.
Isso aí, ele quer se meter a discutir sobre a vida radiofônica dele, né?
E perde.
Tá. Então vai atualizando aí, Carlinhos. Rio Branco e Atlético, Cascavel, São Joséense, Maringá, Foz, Curitiba, Arucô, Londrina, Azures, Operário, Cianorte... os jogos dessa primeira rodada. Acho que não tem como tirar o favoritismo da dupla Atletiba, né?
Sem dúvida.
E a expectativa aí de duas equipes em Maringá, o Cascavel andou pertinho de conquistar título, Londrina forte, Operário tentando recuperação, o Cianorte sempre organizadinho, né? Eu tô achando que
pode... Eu acho que esse campeonato promete, Gil.
Sim.
Esse campeonato, ele tá muito bem desenhado, né? Você veja que independente da performance do Curitiba no Campeonato Brasileiro, mas o Curitiba, ele entra no campeonato como o atual campeão paranaense. Isso por si só já o credencia no topo. Claro. Naturalmente sempre será assim. Idem Atlético pela estrutura, pelo time, pelo elenco que tem hoje, né? Pela estrutura excepcional. E aí vem as forças do interior tentando dá uma segurada nisso. Maringá, vice-campeão do ano passado. O Arucô, que tem a favor de si uma ascensão vertiginosa, que em 2 anos saiu da terceira para a divisão de elite do Paraná. Londrina, que vem para brigar. Então, me parece que esse campeonato não tem como alguém colocar, é um campeonato meia-boca, não é. Me parece que é um campeonato dos últimos, talvez o que promete mais em termos de qualidade técnica.
E repercute ainda a mensagem do Gilberto Andreas. O Anderson Luiz, nosso colega lá da Banda B, está dizendo assim: e eu que sou bonito então, com essa voz do Carlinhos eu teria 48 namoradas.
Fechou. Já que falou do Anderson Luiz, deixa eu mandar um alô para o Greicio Assunção, que também foi muito participativo, colaborou na questão nossa de logística, de preparação da transmissão do final de semana do Campeonato
Grandes
Paranaense.
Grandes colegas, a gente rapidamente sempre chega com esse espírito de apenas somar, né? Nunca dividir.
Rapidamente, antes do intervalo, o Curitiba teve um zagueiro convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, o Jean Pedroso, chamado para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que começa quinta-feira na Colômbia. O Jean Pedroso, zagueiro coxa branca, entra na vaga de Michel, jogador do Palmeiras, cortado devido a uma lesão. Então, o futebol paranaense tem 4 representantes na Seleção Brasileira Sub-20. Jean Pedroso, zagueiro do Curitiba, e 3 atleticanos. O goleiro Mikael, os atacantes Vitor Roque e Renan Viana. Hoje tem treino aberto à torcida no Couto, 6:30 da tarde. É preciso se cadastrar no site do Curitiba, treino aberto para a torcida. O Atlético, o Abner está indo para a Espanha, vai passar por exames médicos no Betis.
Grana boa, né?
E está chegando o Fernando, também lateral esquerdo, 23 anos, jogador que vem da Chapecoense.
Quem joga domingo é o Pedrinho, né?
Joga amanhã o Pedrinho em Paranaguá, porque o Pedrinho está inscrito no campeonato, o Fernando ainda tem que passar por exames.
O Fernando vai disputar a posição com o Pedrinho, que também está aí louco para ter chance de ser titular no time do Atlético.